Nós vamos conversar aqui na Rádio Nacional com a doutora Maria de Los Angeles Gazala, professora e pesquisadora do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, a USP. Ela que é mais conhecida também como doutora Mari Gazala. Primeiramente, um bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Marcelo e ouvintes.
O que é a economia azul?
Bom, a economia azul, ela é uma economia que vem do mar, né? Ela corresponde ao uso sustentável dos recursos oceânicos para promover crescimento econômico, melhoria da qualidade de vida, emprego, porém mantendo a saúde do ecossistema, né?
Uhum.
Então, se fala que a economia do mar, ela é uma, hoje em dia, ela é considerada uma economia do baixo carbono, né? Esse seria o conceito, assim, atual. Ela visa, né, nesse novo conceito, considerar também a dimensão social, ambiental, econômica, né?
Uhum.
E, por exemplo, né, energia mais renovável, utiliza transporte marítimo inteligente, né, transporte limpo para diminuir o impacto ambiental, é baseada na sustentabilidade dos recursos pesqueiros, por exemplo, então a pesca precisa ser manejada, né, para ter uma extração sustentável. Ela também protege comunidades costeiras dos impactos, toma medidas contra a pesca ilegal, né?
Uhum.
Poluição do lixo, muitas questões ligadas a também turismo sustentável, questão de combate às mudanças climáticas, né? E biotecnologia marinha, né? Ou seja, o uso de recursos marinhos para potencial genético, para cura, né, de certas dessa parte mais medicinal.
Sim. E isso ainda é pouco explorado, eu tenho a impressão, né?
Olha, a economia do mar, né, a economia do mar do Brasil, ela é significativa, né? Ela gera basicamente 19% do PIB do Brasil. Porém, ela, embora o Brasil tenha uma frota marítima muito grande, então a gente tem uma frota considerável, a gente tem uma zona econômica exclusiva muito grande, o potencial ainda de melhorias, né, rumo a uma economia azul, ele é muito grande, né? A gente tem muito potencial e realmente uma incipiência, né, dessas técnicas. Né?
A gente tem milhares de quilômetros de costa marítima, né, que poderia ser mais bem aproveitada, portanto, né?
Sim, nós temos uma, não só a gente tem a costa, né, muito grande, mas a gente também tem toda a zona econômica exclusiva do Brasil e todo o mar territorial.
Mar,
né?
Territorial. Quando eu me referi ao recurso pouco explorado, eu falo em relação às pesquisas de genética, de potencial, por exemplo, para a medicina, com os produtos marítimos. Nós temos pesquisas nessas frentes?
Temos pesquisas de biotecnologia, temos vários laboratórios, né, ao longo do Brasil investigando esse potencial, né, mas realmente precisa de maior investimento, né, nessa área também. Mas como eu te disse, o oceano, ele também tem um potencial muito grande de contribuir para a segurança alimentar, né, para a nutrição adequada para a população global. Então a gente tem a questão do pescado, que ele é uma importante fonte de nutrição e saúde, né? Então, a gente tem realmente muitas... a indústria, ela é muito emergente, né? A gente tem também muito potencial de manter a cultura e modo de vida, né, de comunidades que fazem, que produzem, né, sistemas alimentares para pesca e aquicultura sustentáveis, né? Mas a gente tem um potencial para aumentar esse crescimento e principalmente os desafios de governança, né, disso tudo, porque para você aumentar os estoques pesqueiros, melhorar a pesca, você ter essas comunidades mais resilientes, as costas, os oceanos mais limpos, toda essa energia mais voltada para energias limpas, né, por exemplo, energia eólica, offshore, energia de marés, energia de energia mecânica vindo do mar, então você tem energia térmica vindo do mar, energia eólica e energia mecânica de ondas e marés. Isso realmente a gente ainda precisa de muito, muito potencial, né?
Existe um modelo já em alguns países em que o movimento das ondas é utilizado para produzir energia elétrica, né?
Exatamente.
As águas doces também entram dentro do conceito de economia azul?
Olha, a economia azul, em geral, ela é um conceito mais oceânico, seria um azul mais voltado ao mar mesmo. Mas alguns dos setores que tem na economia azul, você também tem águas em outros ecossistemas aquáticos, né? Então, nesse caso, para esses outros setores que também você tem o desenvolvimento nas águas interiores, ele pode ser também expandido, né? Para essas águas, sim. Apesar que ele é basicamente ligado aos recursos oceânicos, né? O conceito em si é focado numa economia verde, seria para o mar, né? Seria adaptação do conceito de economia verde, mas para o mar. Os oceanos, eles também produzem serviços ecossistêmicos, né? Então, por exemplo, o próprio Banco Mundial ou a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, considera dentro da economia azul tanto a economia oceânica como também os ecossistemas marinhos, né? Seria a parte do capital natural que nós temos, certo? O que quer dizer isso? Por exemplo, o oceano ele produz serviços como regulação climática, né? Ele regula o clima do planeta, ele produz oxigênio, armazena dióxido de carbono, tá? A gente tem um valor econômico muito grande dos ecossistemas costeiros, né? O valor do carbono azul, tá? Porque muitos ecossistemas costeiros, eles removem o gás carbônico da atmosfera, tá? Eles são, às vezes, mais eficientes em remover o CO2 da atmosfera do que a própria floresta tropical, tá?
Ah, é interessante isso.
Isso é muito importante. Só se fala do carbono azul e isso tem um valor econômico grande, por isso que se deve conservar, né, essas áreas. E a gente também tem a proteção da linha de costa, né? E esse tipo de serviço, como você já mencionou, da energia térmica, mecânica, né?
Doutora Maria de Los Angeles, nós estamos, infelizmente, conversando numa época em que estamos vivendo um enorme desastre ambiental, sem precedentes, com esse óleo que vazou nas nossas praias. Isso deixa-nos uma lição de que a gente precisa de um plano de alerta, de vigília, para proteger melhor a nossa costa?
Olha, sem dúvida, esse desastre, né, podemos dizer, essa tragédia, né, que estamos vivendo, nos dá várias lições, mas tem coisas que também o Brasil já tem se preparado, né, tem alguns processos que já vêm sendo preparados, né, para contenção de desastres desse tipo. Então, acho que isso vale para a economia azul como um todo, né? Nós temos desafios de tecnologia, mas temos desafios de governança, né? Então, a gente precisa perceber que numa tragédia dessa, você vai ter muitos setores atingidos, né? Você vai ter o meio ambiente, mas também a economia e modos de vida dessas populações, né? Que vivem diretamente dos recursos naturais marinhos. Você vai ter a pesca e o turismo. Sim. Muito atingidos, vão ser os primeiros atingidos, mas não só os únicos, né? Vai repercutir para toda essa indústria. Se a gente está falando de biodiversidade, vai atingir a indústria de biotecnologia marinha, estamos falando de aquicultura, né? Que seria agricultura aquática, a gente vai afetar, né? Esse setor da aquicultura também, fora a saúde das pessoas, né? Porque as pessoas estão em contato com esse poluente. E isso vai afetar também a saúde delas. Então, os desafios são enormes de governança mesmo aí desses planos de contingência, né, e risco. Os riscos a esses ecossistemas, a gente precisa de seguros, né, que funcionem no momento desse, que possam ser acionados. E precisamos tanto da tecnologia de contenção como da própria governança eficiente, né, e alerta em relação a esses processos.
No passado, não tão distante assim, o nosso desenvolvimento econômico, no sentido do nosso oeste, principalmente a partir dos anos 60, 70, da nossa agricultura, deu passos importantes econômicos, porém hoje com algumas questões, alguns gargalos ambientais, muitas críticas, etc., em cima do nosso cerrado, até de área amazônica. A senhora acredita que a gente vai fazer essa exploração da economia oceânica ou a economia azul de forma mais consciente com as lições aprendidas do passado?
Bom, se a gente for pensar na economia azul e como o Banco Mundial enxerga, por exemplo, vou te falar Banco Mundial e OCDE como entidades que também regulam, de certa forma, né, a economia também azul, né? E, então, assim, como que eles enxergam isso? Eles enxergam que essa economia ela precisa ser sustentável, senão não vai haver investimentos, tá certo?
Uhum.
Então, embora o potencial econômico do oceano tenha umas estimativas que dizem que vai ia dobrar até 2030, tá certo? A gente percebe que precisa de um crescimento que seja seguro, né? Que seja justo em termos, inclusive, de equidade, como o próprio conceito é definido atualmente pelo Banco Mundial, e responsável, né? Ou seja, assegurando esse desenvolvimento sustentável de águas nacionais e internacionais. Eu vejo assim que temos um potencial muito grande, né?
Sim.
Temos caminhos, temos soluções, a parte, digamos assim, a própria academia e as pessoas que trabalham, né, como mão na massa nessas questões, elas têm já esses relatórios dos caminhos, soluções para tudo isso. Se nós vamos conseguir ou não vai depender realmente da nossa capacidade, né, institucional e da nossa própria organização aqui para poder implementar, né? Essas soluções, esses desafios, precisamos trabalhar juntos, né? Mas juntos, o governo, a economia, o próprio setor produtivo. Então, se isso for feito, né, de maneira realmente da mesma forma que as populações agora estão no Nordeste, com a mão na massa, tentando lutar, né, contra um desastre, eu acho que isso também é um ensinamento para todos nós, né?
Sim.
Porque mostra para a gente que essa capacidade de cooperação, de colaboração, nós temos, né? A nossa sociedade, ela tem essas características.
Sim.
Então, acho que falta realmente estar alinhado com a governança dessas áreas e do que nós pretendemos como futuro para a economia, tanto, né? Digamos, agrícola, né? O potencial agrícola é grande, precisamos cuidar desse ecossistema para a própria economia ter o seu engajamento, né, internacional, da mesma forma a economia oceânica, tá? Nós vamos perder muito dinheiro, muitos recursos, se a gente não cuidar do nosso capital natural, né? Evidentemente.
Certo.
Então, acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. E assim que está se fazendo nos países desenvolvidos, né?
Muito bem. Nós conversamos aqui na Rádio Nacional com a doutora Mari Gazala, professora e pesquisadora do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, a USP, a respeito do conceito de economia azul. Muito obrigado, um bom dia, sucesso para a senhora no trabalho, nas pesquisas.
Muito obrigado, um prazer falar com vocês, esperamos que tenhamos um bom desenvolvimento desta economia.